Olá, Musas Fitness, tudo bem? Este é mais um episódio do meu podcast Meditações de uma Emergência, que é um podcast, como você já deve saber, fala as verdades na cara, mesmo que ninguém tenha perguntado. A gente fala mesmo. O podcast aqui é feito pra gente que é infeliz, mas é interessante. Gente que quando se depara com aquele cunhado babaca no almoço de domingo e descobre que ele acabou de virar coach, não hesita em ridicularizar o otário. Não hesita em dar corda para ele, explanar sobre seus pontos que englobam toda uma esfera de autoconhecimento, né? Aquela coisa toda de você merece ser feliz, você precisa estar em sintonia consigo mesmo, né? As respostas estão aí, né? Se você pensar positivo, você vai ser feliz. Se você pensar positivo, acontece. Esse podcast aqui é feito para gente que quando se depara com esse tipo de humanoide, não hesita em pedir provas. Pedir que ele explique como exatamente que isso acontece. Pedir que ele faça um esboço de como essa teoria dele chega à realidade. Não é mesmo? Ou então aquela sobrinha que uma vez a cada 3 meses tem que encontrar com aquela tia ultra religiosa, neurastênica, né? Que quer convencer a família inteira que existe a estátua de uma santa no interior de Minas Gerais que chora. E quando a sobrinha encontra essa tia, a tia fala essa barbaridade, ela diz: é mesmo, tia? Prove. Mostra pra mim como que isso é possível. Porque isso não é possível, tia. Que você tá falando não faz sentido. É isso mesmo. Esse podcast é feito pra gente que vai pra luta, você tá entendendo? É gente que quer realmente entender, mas sem rodeio, sem ficar sendo afagado o tempo todo, paparicado o tempo todo. Sabe por quê? Porque nada disso aqui faz sentido, porque a vida é só um joguete, você tá entendendo? Isso aqui não vai pra lugar nenhum. A gente não adianta querer salvar a Amazônia, salvar os urso panda, os golfinhos, o caralho a quatro. Nada disso adianta nada. A única pessoa que você pode tentar resolver ou consertar, tentar, e é um projeto pra vida inteira, é você mesmo. Então esse podcast é pra você. Agora, se você for a tia, ou se for o cunhado, o coach, melhor você parar de ouvir e fazer outra coisa que eu não quero sua companhia, vá merda, tá? Piss off, beat it, tá? Ó, hoje a gente vai continuar a nossa série aqui sobre casos, né, icônicos da história da psicanálise. Hoje a gente vai falar, inclusive, sobre o primeiro caso, né? Então hoje é um episódio muito bacana, uma história muito interessante. É o caso zero, a paciente zero, né? A mulher, olha que bacana isso. Uma mulher, na verdade, que ajudou a construir o esqueleto do que a gente veio chamar de psicanálise, né? Não existia a psicanálise antes dessa fantástica mulher, né? Então, assim, o caso que eu vou relatar aqui está num livro chamado Estudo sobre Histeria, que é um livro publicado em abril de 1895, foi escrito a 4 mãos pelo Josef Breuer e pelo Sigmund Freud, tá? Então, Breuer escreveu o primeiro capítulo, que é esse caso, esse case study, né, dessa paciente, e escreveu o último. O Freud ficou encarregado do miolo. Então, esse não é um caso do Freud, esse é um caso do Breuer, mas o Freud soube pegar esse caso e transformar ele na espinha dorsal do que viria a ser a psicanálise, tá? Para a gente entender, o nome do livro, como eu falei, é Estudo sobre a Histeria. Então a gente vai falar aqui nesse episódio sobre histéricos, né? Então, vamos entender como é que funciona esse negócio de histeria primeiro. A primeira misconception que a gente tem a respeito da histeria é que isso é uma coisa recente, não é recente por nenhuma, tá? Você tá aqui já faz muito tempo, tá? A gente tem indícios, relatos, papiros, né, egípcios, por exemplo, que datam de 4000 a.C., onde você tem a descrição de mulheres histéricas, tá? Mulheres que ficam com dores e paralisia e todos os sintomas, né, do que a gente chama de uma pessoa que tá sofrendo, né, da histeria. Tá? Se você quiser procurar, esses papiros chamam Kahun, né? E hoje em dia você encontra, inclusive, até tem publicações que estudam eles, e, enfim, vão esmiuçar eles para você poder entender como é que isso funciona, bacana? Então, assim, a palavra histeria vem do histera, né? Que é uma palavra grega, né? Que significa matriz, ou se você preferir, significa útero, tá? Tanto que durante muito tempo foi atribuído, né? A histeria estava correlacionada com a ideia de que era um problema no útero da pessoa que levava a pessoa a ficar histérica, né? É outro misconception a respeito disso. isso. Tá? Se a gente for pegar em termos técnicos, a definição técnica da disteria é que ela é uma neurose que tem quadros clínicos variados, ou seja, é um umbrella term, né? Ela engloba muita coisa para definir. Né? É, eu digo isso hoje. Né? A parte que me chama muita atenção no estudo da história da histeria, localizada ali na Idade Média, né? Porque onde a gente tem as mulheres histéricas sendo chamadas de bruxas. Né? Então a Igreja Católica não cogitou, né, tentar compreender o que se passava na cabeça dessas mulheres e logo rotulou elas como bruxas e mandava elas para a fogueira mesmo, queimava em praça pública e para dar exemplo, inclusive, para as outras mulheres que se quisessem sair do quadrado estavam tudo fodidas. Né? Então, assim, a explicação que era dada para o povo católico, né, era justamente de que essas mulheres tinham feito um pacto com o capiroto. Então, elas tinham um pacto com Satanás e é por isso que elas viviam num estado de transe, na histeria. Você sabe que a pessoa fica em transe às vezes, ou seja, fica olhando para o vazio, fica falando sozinha, fica rindo alto, aquela coisa toda. Então, eles começaram a explicar, né, que elas vivem em transe. As mulheres histéricas sentiam uma certa aversão a comer carne ou a comer, né, como qualquer tipo de alimento, elas não se alimentavam assim, então assim, elas não comem carne, olha aí outro indício, não entendo qual é exatamente a correlação, mas enfim, os padres lá achavam que tinha, e elas sofriam de vários tiques, né? Elas tinham tiques nervosos, esses tiques nervosos levavam elas a dar risada, a rir, né, gargalhar muito alto em alguns momentos, fazer barulhos, né? Enfim, fazer barulhos com o corpo, fazer barulhos com a boca e tal, então elas não iam na missa justamente para não atrapalhar, mas os padres achavam que elas não iam na missa porque elas estavam possuídas pelo capiroto, se elas entrassem na igreja elas iam queimar. Então eles começaram a transformar isso tudo nessa coisa, nessa construção de que as histéricas, na verdade, eram bruxas. Né? A Igreja Católica sempre, né? Sempre, né? Dando um exemplo, né? De tudo aquilo, né? Que ela prega. Né? É sempre esse exemplo claro, né, para as pessoas. A coisa mais divertida para mim é ver católico tentando explanar esse tipo de coisa. Sabe? Eu posso passar um sábado à tarde inteiro ouvindo, sabe, um católico qualquer querendo explicar por que ele chamava de bruxa. Mas enfim, vamos lá. No ano de 1487, vamos continuar aqui a nossa empreitada histórica sobre a história da histeria. Em 1487, o Papa Inocêncio VII, né, ele resolveu publicar um manual que chamava O Martelo das Bruxas. Então, o manual Martelo das Bruxas explicava como que você fazia para identificar uma bruxa e também o que fazer com a bruxa, que tecnicamente dava assim uma linha, que é queimar, né, é para queimar a bruxa, né, para matar a bruxa, que é para fazer que a mulher está possuída pelo capiroto, né? Então, assim, esse manual se espalhou, né, pela igreja em todas as partes do mundo, onde você tinha Igreja Católica, você tinha, obviamente, esse manual com os padres e com alguns fiéis, aqueles mais carola, mais problemático mesmo, e por que não histéricos, né? Então, assim, todo mundo começou a ler aquilo, olha ali, então eles começavam a ver em pessoas, muitas vezes as mulheres nem tinham sinais de histeria, mas como eles não gostavam da pessoa, eles começavam a acusar a pessoa de ser histérica, entende? Ah, mas histérica, histérica, histérica. E isso levou a um massacre que aconteceu em 1692, muito famoso, muito conhecido, já foi livro, filme, série, podcast, o caralho a quatro, que é o julgamento que houve das bruxas, né, que são as bruxas de Salem, né, que é na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Quando, em 1692, eles levaram dezenas dessas mulheres que estavam sofrendo de histeria, que estavam histéricas, para a praça pública, enforcaram todas elas e apedrejaram elas também, né? Então, assim, a gente tem relatos horríveis, né, de como eles jogavam pedras muito grandes na cabeça dessas mulheres, virava pasta de amendoim. É um negócio horrível de você pensar nisso. Então, durante muito tempo, as histéricas foram tratadas como bruxas, tá? Vamos deixar isso claro. Isso é importante para a nossa compreensão, tá? Foi só no século XVIII que um médico chamado Franz Anton Mermer, ele começou a desenvolver uma espécie de teoria para explicar a histeria, que não estava atrelada com ideias religiosas, né? No entanto, era tão maluca quanto, né? Ele chamava aquilo de magnetismo animal. Então, a histeria tinha esse nome, então, de magnetismo animal. Ou seja, as mulheres elas faziam pose, se contorciam, aquela coisa toda, porque elas estavam num estado animalesco. Então o que ele fazia? Ele provocava várias convulsões nessas mulheres, e depois das convulsões, os relatos dele são assim, e elas se acalmam. É óbvio, né? As mulheres ficam tendo convulsão 5 vezes por dia, uma hora a mulher não consegue mais reagir, né? Então, esse nosso amigo Franz Anton Mehmer, mas assim, embora tenha sido uma coisa completamente maluca, pelo menos já tirou da esfera, né, religiosa, começou a sair disso. Para que no século XIX, Charcot, o grande médico francês Charcot, começasse a tratar as histéricas com alguma dignidade, né? Levou a essa questão, né? Ou seja, o Charcot foi o primeiro médico a falar, por exemplo, que talvez existisse alguma correlação com a histeria ser algo hereditário, ou a pessoa sofria parentes, né? Avós, outras gerações da mesma família tinham sofrido de doença dos nervos, e agora estavam sendo, aquilo estava acontecendo com essas gerações mais novas. Então ele levou isso para o debate. Ele também trouxe a ideia de que a histeria não era algo exclusivamente feminino, e que homens também eram histéricos, né? O que só chegou no século XIX isso, né? Quer dizer, realmente é uma vergonha, né? Total, né? E o Charcot começou a estudar um pouco essa questão, né? Da falta de sensibilidade de alguns órgãos, de membros, né? De algumas dessas histéricas, e da paralisia, né? De alguns membros, né? Então, assim, elas não conseguiam se mexer às vezes, não mexiam um braço, não mexiam a perna, não mexiam os dois braços ou as duas pernas, né? E o Charcot foi a primeira pessoa a ter coragem, na verdade, de tentar provar para a comunidade científica da época que aquilo não era fingimento, porque todos eles achavam que essas mulheres eram as mulheres mimadas que estavam só fingindo, tá? E que aquilo nada daquilo era verdade, elas só estavam, aquilo era só uma para chamar atenção, né? Que é um argumento que a gente escuta até hoje de gente que sofre de depressão ou alguns outros distúrbios mentais, que é para chamar atenção, que não é homem, né? Sabe, aquela conversa de gente tosca, né, geralmente. E o Charcot começou a trazer essas questões, começou a debater isso. Olha, isso não é verdade. Então ele colocava uma chama, por exemplo, acendia um fósforo no pé de uma mulher que estava histérica, que dizia que não conseguia mexer a perna, e ele podia queimar o pé dela inteiro, ela não sentia dor, entende? Então o Charcot começou a usar questões relacionadas à hipnose para mostrar isso, né? Que o problema, na verdade, estava relacionado com o sistema nervoso, né? Dessas pessoas. Então ele hipnotizava essas pessoas, uma mulher, por exemplo, que estava numa cadeira de rodas, ele hipnotizava ela e dizia para ela, agora você vai levantar e vai andar. E ela levantava e andava. E quando a hipnose, o transe hipnótico acabava, ela não conseguia se mexer ainda. Ou seja, o problema não era físico, o problema era mental, o problema era psicológico, né? E o Charcot foi o primeiro a trazer isso à tona, né? Então, assim, vamos entender as características principais no que diz respeito o que é ser histérico, tá? Então, a gente define de uma maneira muito interessante, né? Que é assim, através da ideia do histrionismo. O histrionismo, na verdade, é o que os romanos chamavam de teatralidade. Tá? Ou seja, chamava a pessoa que era muito teatral e que usava, né, de artimanhas, artifícios teatrais, eles chamavam de histrião, né? E o que era essa pessoa? O que era um histrião, né? Que eles tentavam fazer essa associação com o histérico. Era uma pessoa que tinha um caráter afetado, uma personalidade afetada, exagerada, entende? E que estava sempre em busca de atenção. Ela precisava da atenção dos outros. Você está entendendo? E a representação desse exagero, desse caráter afetado, ela varia de acordo com a plateia, ou seja, ela varia de acordo com quem essa pessoa está, né? Então a gente entende a histeria a partir desse pressuposto. Você está me entendendo? Essa ideia do histrionismo é justamente de você ser teatral. Entende? De você começar a criar uma coisa que não existe. Se a gente for pesquisar a ideia, a definição real da palavra, tem a ver com justamente encenar, né, a falsidade. É fazer parecer que você é uma coisa que você não é. Mas isso tem que ficar muito claro. Isso não significa que é um fingimento. Entende? A pessoa realmente está doente, mas ela começa a agir de uma maneira exagerada, né? Uma maneira afetada, para que consiga obter uma certa atenção, mas isso não é porque ela quer, é justamente porque ela está doente, tá? Então, o Charcot explica a histeria, ele concentra tudo isso na ideia do problema psicológico, né, dessas pessoas, mas ele não vai mais a fundo. Ele sabe que é um problema psicológico, mas ele não tenta entender exatamente o que leva a pessoa a ficar histérica. Ele só queria falar sobre os sintomas, sobre o que tratava e como que devia tratar, ou seja, devia tratar com respeito, devia ter um atendimento como todos os outros pacientes, porque assim, as histéricas no século XIX eram tratadas como bichos, né? Quer dizer, elas ficavam em jaulas, as mais agressivas, ou que foi, gritavam mais, ficavam em jaulas. Essas mulheres tomavam, eles achavam que precisavam dar banho gelado, e depois dar um banho quente, daí depois outro gelado e outro quente, ou só deixar a pessoa trancada num tanque com água fervendo para fabricar febre, ela ia melhorar. Quer dizer, aquilo era um tratamento subhumano dessas pessoas, né? Mas o Charcot achava aquilo um absurdo, mas ele não foi além. Entende? Não foi. Mas o que é o problema psicológico dessas pessoas? Né? A gente entende toda essa questão, né? Mas a questão de trabalhar a teatralidade, né, disso não se deu através do Charcot. Quem foi falar a respeito disso, quem foi tentar levar isso, né, para uma esfera de discussão onde a gente pudesse chegar a alguma conclusão, foi justamente o Freud, né, a partir desse caso que eu vou relatar aqui, né, do Breuer, né, onde ele começa a esmiuçar uma teoria que fala que existe um trauma, existe uma experiência desagradável, existe uma experiência forte, pesada na psique dessa pessoa, existe uma experiência que até quem sabe vexatória, ou seja, de vergonha muito grande, tá? Que é esquecida, que é tamponada, que é reprimida, que é recalcada, tá? E que, como a gente sabe, tudo que você tampona, você é muito tolo, muito bobo, ingênuo de acreditar que vai ficar lá dentro, que ela vai achar outras maneiras de sair. Né? E na histeria, ela sai aonde? Existe uma descarga motora, ou seja, o trauma se manifesta através do corpo. Você está entendendo isso, meu amigo? O trauma vai se manifestar através do corpo da pessoa, aquelas paralisias, aquelas poses, todo mundo contorcido, aquele riso, aquela coisa toda. Você está entendendo? Então, assim, esse caso que eu estou aqui para começar a falar, esse caso, te dei esse histórico da histeria, agora a gente entra no caso, tá? É o caso que, como eu falei, é o caso fundador, a paciente zero da psicanálise. A gente está falando de uma moça de 21 anos chamada Bertha Pappenheim, né? Ela era uma jovem judia de 21 anos, como eu mencionei, de uma família ortodoxa, ou seja, um negócio religioso pra cacete. Super rígido, né? Aquela coisa mesmo, punk, né? Ela tinha na família dela casos de pessoas que sofriam dos nervos, né? Avós e tios e aquela coisa toda. Mas a Bertha Pappenheim, que a partir daqui a gente vai começar a chamar do pseudônimo que o Breuer e o Freud, né, deram para ela, que é o de Anna O. Esse é o pseudônimo, eles não podiam dizer o nome da pessoa, né? A pessoa estava viva quando o livro saiu, então eles não podiam entregar quem era a pessoa. Então chamavam ela de Anna O. Né? Então a Anna O era o quê? Uma pessoa que gozava de muito boa saúde, que tinha um intelecto muito interessante, uma pessoa que gostava de ler, gostava de escrever, mas que não tinha sexualidade, vinha de uma família, né, enfim, ortodoxa. Quando eu digo ela não tinha sexualidade, ela não tinha uma vida sexual, né? E ainda existia essa energia a ser liberada, e aquilo, até certo ponto, todo mundo sabe que causa no indivíduo uma certa angústia, né? Mesmo que o indivíduo desconheça, mas acaba causando mesmo, né? Então a Anna O vivia um estado, segundo a descrição da sua mãe, um estado assim de divagação. Ela estava sempre distraída, ela estava sempre, como a mãe diz, parecia que ela estava numa realidade paralela. Até que em 1880, em julho de 1880, o pai da Anna O adoece, ficou muito doente. Ela era muito próxima do pai, amava o pai muito, e o pai adoece, fica encamado, né? A gente está em Viena, né? Eu esqueci de mencionar isso, estamos em Viena. Ele fica encamado e a mãe decide levar ele para casa de campo, porque o ar é mais puro, porque achavam que ele ia melhorar, porque aquela coisa toda. E eles vão, né, para essa casa de campo, e a Anna O começa a cuidar dele, né? Começa a ficar ao lado do pai, e ela fica de noite do lado do pai, ela dorme numa poltrona ao lado, né, da cama do pai, fica o tempo inteiro com ele, cuidando dele, aquela coisa toda. Até que depois de 6-7 meses, a Anna O também adoece. Como todo mundo que cuida de um doente, em algum momento você adoece, fisicamente ou psicologicamente. It takes its toll, né? Começa a cobrar o preço, né? Não é uma coisa fácil. Vai conversar com alguém que teve que passar anos cuidando de um parente enfermo para você ver, sabe? Esse tipo de gente merece estátua, sabe? Em praça pública. porque são, esses sim, sabe, são santos, né? Esses sim estão assim um pouco mais evoluídos, né? Mas enfim, quando a Anna O adoece, a mãe manda buscar em Viena um médico chamado Joseph Breuer, né, que tinha 38 anos de idade na época, e ele chega para tratar da Anna O, e assim, ela tinha desenvolvido alguns sintomas muito interessantes. Então ela tinha aversão à comida, ela não gostava de comer, vamos lembrar lá das bruxas lá, né, lá da Idade Média, que elas não gostavam de comer também. Então ela não gostava de comer, ela não queria comer, tá? E ela tinha uma tosse nervosa. Então, por conta dessa tosse nervosa, a mãe decidiu que seria melhor se ela ficasse longe do pai. Porque o pai queria descansar, ela estava dormindo, aquela coisa, ela não conseguia parar de tossir de jeito nhenhum, né? A primeira coisa que o Breuer descobre com relação a Anna O é que ela tem dois estados de consciência, né? Ele percebe isso, passa um dia lá e começa a ver isso. Ou seja, um dos estados ela reconhece as pessoas e até a certo ponto interage, parece extremamente normal, mas melancólica, né? Diante da situação, faz muito sentido. Ela estava com o pai adoecido, acamado, e ela gostava muito do pai e não podia mais cuidar dele, né? E outro estado de consciência que ela tinha é que ela vivia tendo certas alucinações. Então ela falava sozinha, ela olhava, ela ficava fitando o além, né? E de repente falava alto, ou ria muito alto, aquela coisa toda. E ela tinha esses surtos, né? E ela começou a desenvolver alguns indícios de uma paranoia, né? Ou seja, ela achava que tinha alguém planejando alguma coisa contra ela. Então o Breuer começa a acompanhar tudo isso. Ele não sabe exatamente o que fazer, porque ele percebe que na verdade não se trata de um problema físico, né? O Breuer, que também conhecia o Charcot, que também era um partidário da ideia de que a histeria não estava atrelada, né, com problemas fisiológicos, e sim com problemas psicológicos, né? Então, o que acontece? Determinado dia ele chega para visitá-la, ele fica indo e voltando de Viena, o Breuer, né? E um dia ele chega para visitá-la, né? Ele vê ela 2-3 vezes por semana, e quando ele chega para visitá-la, ele descobre, na verdade, a mãe está aos prantos, porque ela estava com o lado esquerdo do corpo paralisado, então ela não conseguia mexer, estava muito rígido, né? A mão torta, o braço torto, ela não conseguia se mexer do lado esquerdo. E quando o Breuer pergunta para ela, mas o que está acontecendo? Você pode me explicar quando isso começou? E ela diz, eu não posso te explicar porque eu não gosto de pensar. Ele fala, não entendi. Ela diz, não, pensar dói. Quando eu começo a pensar, a minha cabeça começa a doer, né? Nesse momento ele descobre também que ela tem assim rompantes de cegueira. Ela consegue passar horas sem conseguir enxergar nada, né? E que quando tem muita gente em volta dela, ela fica surda, ela não escuta, certo? E ela só começa a escutar quando alguém fala o nome dela. Se alguém falar o nome dela, ela olha e vê que estão falando dela, e aí ela presta atenção, certo? Então esses são os sintomas da Anna O, que estava já no estado avançado de histeria, né? Começa a desenvolver. Ela também usa, ela diz para o Breuer, no entanto, ela não quer pensar, não quer dizer por que ela começou a ficar, quando que começou essa paralisia no corpo, mas ela diz que ela tem duas pessoas dentro dela, uma pessoa boa e outra uma pessoa ruim, e que essa pessoa ruim está na vantagem, porque fica forçando ela a ter pensamentos pecaminosos e horríveis, e forçando ela a fazer coisas horríveis, né? O Breuer não sabe muito bem o que fazer com aquilo tudo, entende? Então, a cada visita é uma grande surpresa. Ele fica ali tentando acalmar a mãe, tentando conversar com ela, mas não consegue tirar muita coisa dela. Numa próxima visita ele volta e descobre que agora ela se recusa a falar, então ela não está falando com ninguém, faz dias que ela não fala com ninguém. E quando o Breuer para do lado da cama e fica durante 2 horas em silêncio do lado dela, após perguntar, me diz por que você não quer falar, depois de 2 horas ela explica que ela se lembrou de uma coisa, que o pai dela, que a mãe não quer mais que ela veja o pai, mentira, a mãe não quer que ela fique perto, porque ela estava doente também, né, porque ela ficava tossindo o tempo inteiro. Então ela fala, ela lembra do episódio com o pai, onde ela estava à mesa com o pai e alguns convidados, e ela quis falar alguma coisa e o pai falou, fica quieta porque nós estamos conversando, os adultos estão falando. Então ela lembrou daquilo e resolveu que era melhor ela parar de falar, né? Ela seguiu o conselho do pai. Assim, muita maluquice, né? Então, obviamente, aquilo tudo é uma coisa maluca. Um pouco depois, algumas semanas depois, o Breuer volta de novo para a casa de campo para tratar da Anna O, e descobre agora que ela está falando numa mistura de 3 línguas. Então, ela deixou de falar alemão e agora ela fala inglês, francês e italiano. Então, ela constrói uma frase, a primeira palavra em inglês, a segunda em francês e a terceira em italiano. Só que ela não faz isso de uma maneira lenta. Ela fala muito rápido as 3 línguas, porque é uma poliglota, né? A menina era muito inteligente. E o Breuer fica assustadíssimo com aquilo e tenta conversar com ela e não sai nada daquilo, né? Então eles ficam naquela, ela falando outros idiomas, e o Breuer entendia inglês, entendia francês, não estava com italiano meio fraco, então ficou, ele entendia alguma coisa ou outra. Até que no dia 5 de abril de 1881, né, ou seja, um ano depois, né, que ele já estava tratando ela, o pai da Anna O morre. Né? No dia em que ele morre, ela fica completamente cega, então ela não enxerga durante dias, né? E a única pessoa que ela consegue enxergar, na verdade, é o Breuer. Né? E aí eles o Breuer faz vários testes para ver se ela está fingindo ou mentindo ou não, e ela realmente está cega mesmo, né? Então ele descobre que depois da morte do pai, ela passou a ter um esquema durante os dias dela, quer dizer, durante o dia ela tem alucinações e começa a agir de uma maneira enlouquecida. Por exemplo, ela está sentada conversando com a mãe, ou tentando conversar com a mãe está ali tentando entender o que ela está tentando dizer, e de repente ela levanta e sai correndo e sobe em cima de uma árvore e fica dando risada e quer tirar roupa, né? No outro, durante a noite, né, ela fica num estado de vigília, né? Então assim, O Breuer decide usar com a Anna o sistema, né, o approach, né, da hipnose, para ver se ele consegue tirar alguma coisa dela, porque lúcida, né, assim ele não ia conseguir tirar nada, ele já estava cansado, tinha passado um ano já, meu Deus, como é que isso aqui vai se dar, né? A mãe estava cobrando muito ele também, que tivesse algum diagnóstico, né? Ele falava em histeria, mas ela não entendia o que ele ia dizer com aquilo. Então assim, ele começa a tentar tirar algumas coisas dela através da hipnose. Então ele começa a tentar pedir para que ela fale qual é o problema daquele momento que ela está sentindo e tal. E ao término do transe hipnótico, ela sempre parece estar um pouco melhor, né? Então nesse momento, o Breuer aconselha a mãe que pegue a Anna ou volte para Viena, mude de casa, né, para que ela saia do lugar onde o pai morreu, volte para Viena. Porque além do tratamento ser mais fácil para ele, ele poderia vê-la todos os dias, né? E aí, enfim, as coisas iam melhorar. Eles voltam para Viena e o Breuer tem uma ideia interessante, que aconteceu por acaso, na verdade não foi uma ideia, né? A ideia foi que ele dá continuidade. Mas assim, ele percebeu que todas as noites ele ficava lá quase o dia todo, e as noites antes dela dormir, ela falava: deixa eu te contar uma história, doutor. E ela contava três ou cinco histórias para ele, certo? E depois que ele contava essas histórias, ele sentia que havia uma ela tinha descarregado alguma coisa. E ela mesma falava: eu tô me sentindo um pouco melhor. E enfim, ela conseguia mexer alguma outra parte do corpo, ou ela, enfim, conseguia falar alemão de novo, né, por um período de tempo. Então ele sentia que talvez o método justamente fosse fazer com que ela falasse, fazer ela falar. Então o Breuer aplica esse método diariamente, ele vai todas as noites na casa dela e faz ela contar cinco histórias. E cada vez que ela vai contando, ela parece que vai melhorando e um sintoma vai desaparecendo. Essas histórias são histórias sobre a vida dela, sobre os pais, sobre coisas que ela leu, sobre ideias que ela teria para escrever, porque ela gostava muito de ler. E cada vez que ela vai falando, vai ficando um pouco mais interessante, entende? Então ele faz ele decide interromper esse tratamento com a Anna O para ver se aquilo realmente valia. Então ele interrompe um dia e diz: não vai me contar história nenhuma hoje. E passou a perceber que num período de 3 dias, ela voltava com todos os sintomas. Entende? No primeiro dia ela estava meio amável, no segundo ela estava irritada, e no terceiro dia ela já estava detestável e estava com basicamente todo aquele conjunto de sintomas afetando ela novamente, né? Então ele percebe que se ela está falando, ele achava então pela hipnose ela vai me falar muito mais. Ela estava com um problema nessa época porque ela não bebia água. Ela fazia uma semana que ela não bebia água, a mãe estava muito preocupada. Então o Breuer hipnotiza ela, pergunta para ela: por que você não quer beber água? Na hipnose. E ela diz: é porque eu tive uma dama de companhia inglesa lá naquela casa de campo, e ela tinha uma cachorrinha que vivia com ela, e um dia ela estava bebendo água e ela deu água do próprio copo para a cachorra e eu fiquei com nojo. Então agora eu não estou bebendo água, eu tenho nojo de beber água. E o Breuer fala: bom, então agora você sabe por que você não bebe, mas essa água aqui não é do cachorro, então você deveria beber. E ele dá um copo de água para ela e ela bebe. E aí ele tira ela do transe hipnótico, e quando ele tira, ela continua bebendo e ele percebe: opa, alguma coisa aconteceu aqui, né? Então ele tecnicamente começou a desenvolver muito, né, um esboço muito rústico de uma técnica terapêutica, né? Entende? Então assim, que é eliminar o problema pela fala, né? Então, quando ele começa a fazer isso com ela e a Anna começa a se dar conta de que aquilo está funcionando, ela mesma diz para ele: doutor, o que estamos fazendo aqui? Ela fala inglês, porque ela voltava, né, para inglês às vezes e tal. E ela fala: é um chimney sweeping, né? É assim, é limpeza de chaminé. Nós estamos limpando a chaminé, nós estamos tirando todo o problema, assim, a sujeira da chaminé para a fumaça poder, né, escoar, para a fumaça poder verter, não é mesmo? E ela usa um outro termo também, no outro dia, né, que é o termo clássico da psicanálise, que ela chama, eu acho que nós estamos descobrindo a talking cure, né, ou seja, a cura pela fala. Então é muito legal que a Anna O, na verdade, mesmo estando no estágio da histeria muito elevado, quando começa a se recuperar, ela participa, porque era uma mulher muito criativa, muito inteligente, muito interessante, ela participa da criação, dando nome, porque esse nome é o nome que a gente usa até hoje, é a cura pela fala, né? Então isso é muito bacana, muito interessante mesmo. Então o Breuer descobriu que ele podia usar esse tratamento com ela e ele usa o tratamento com ela, né? Então ele começa a fazer isso, de manhã cedo ele hipnotiza ela, pergunta a respeito dos sintomas, de quando esses sintomas começaram e anota. E à noite ele hipnotiza ela de novo, ele lê para ela as anotações que ele fez, né? Busca a causa raiz daqueles sintomas e assim que ela sai do transe hipnótico, o sintoma desaparece. Então ela vai tudo sumindo aos poucos, você tá entendendo? Os exemplos clássicos, por exemplo, da paralisia, do lado esquerdo, aquela coisa, né, de falar outras línguas, né, aquela coisa toda, não conseguir se comunicar na sua língua mãe, o Breuer descobre que um dia ela estava velando o pai, estava lá junto com o papai, estava dormindo, a mãe tinha ido buscar um médico e o pai não estava fazendo bem, então ela estava lá dormindo, o pai estava dormindo, ela estava sentada numa poltrona ao lado do pai, ela sentou de lado na poltrona, colocou o braço em cima, no encosto da poltrona, e meio que pegou no sono, aquele sono meio leve, tá? E o braço ficou dormente, certo? Então quando ela escuta um barulho, ela meio que abre o olho, mas a Nena está no estado sonolento, e ela vê na parede, ao lado da cama do pai, uma cobra muito grande, negra, que estava indo em direção ao pai. Ela estava tendo um sonho, né, basicamente. E essa cobra estava indo em direção ao pai. Ela, no sono e no sonho, ela paralisa, ela não sabe o que fazer, e quando ela tenta se mexer, e ela tenta se mexer porque ela já está no estado, né, ela está meio acordada e meio dormindo. Você sabe, né, como é isso. Então ela tenta se mexer, o braço está dormente. Então ela não consegue fazer nada, certo? E quando o Breuer vai descobrindo isso através, né, da hipnose, ele descobre que quando ela ficou com o braço dormente, paralisada, e viu que a cobra estava indo em direção ao pai, ela pensou que ela tinha que rezar. Ela tinha que rezar, né? Porque era ortodoxa, ela tinha que fazer uma oração ali para ver se Deus interferia. Mas ela estava tão amedrontada, estava tão, assim, fragilizada, que ela não conseguiu pensar em nenhuma oração em alemão e lembrou, né, de um poema em inglês que era uma oração e começou a falar em inglês nesse episódio, né? E depois que ela reconta tudo isso pro Breuer e ela desperta do transe hipnótico, ele percebe que ela agora tinha um entendimento, então aos poucos ela começa a recuperar o movimento do braço, né, que ela não mexia, e volta a falar em alemão. Né? Ela tinha uma outra coisa que, assim, eles tinham um jogo de argola para você acertar numa bolinha, não sei o quê, e um dia ela estava lá com a mãe dela, o irmão mais novo, tentando fazer aquilo para distrair, e a argola cai no meio do arbusto, e quando ela vai pegar, ela vê um galho que lembra a cobra, da imagem que ela teve, e ela paralisa de novo, e o corpo paralisa de novo, entende? Então eles vão indo para tudo isso. A cegueira dela também tinha uma explicação, a cegueira dela era o fato de que um dia o pai estava, né, muito mal, e ele pergunta que horas são para ela, e ela está com lágrimas nos olhos, mas não quer fazer, não quer que o pai veja que ela está chorando. Então ela aproxima o relógio do rosto, porque ela não conseguia, o olho estava watery, né? Então ele aproxima o relógio do olho para poder enxergar, que era a única maneira que ela conseguia enxergar, né? Quando ela estava, enfim, quando ela estava doente. A pessoa tinha que chegar muito perto, né? E tinha que ser uma pessoa específica, não podia ser qualquer um, né? Então assim, o Breuer tentou coisas muito interessantes com ela. Quando ela começou a se curar e os sintomas começaram a desaparecer, a gente percebe, por exemplo, que ele fez, ele teve uma iniciativa muito legal, porque ele simplesmente foi, né, reviver isso com ela. Então ele pegou o quarto do pai na casa, quando ele estava doente, né, no começo da doença, e ele reorganizou o quarto e fez ela sentar na poltrona de novo, fez ela explicar exatamente como tinha acontecido, não para ele, mas para ela, né? quer dizer, ele estava jogando com ela, na verdade. Ele queria que ela entendesse o que tinha acontecido. Ele queria que ela ficasse naquela posição e visse que o braço estava dormente. Então, é uma sacada genial dele fazer tudo isso, né? E quando chega em 1882, a pergunta é, será que a Anna Hull está curada? E é o que tudo indica, ela estava curada, né? Ela, todos os sintomas já apareceram, ela estava voltando ao normal, né, tentando recomeçar a sua vida, porque era uma menina muito inteligente, certo? Uma semana após o Breuer tecnicamente dar alta para a Anna Hull, ele recebe uma mensagem da mãe dizendo, por favor, venha rapidamente. E quando ele vai até lá, ele descobre, na verdade, que ela está com dores, né? Ele volta com aquela cara também, porra, mas achei que tinha acabado. Mas não, né? Ela está jogada no chão, com dores, né, na barriga, né, segurando a própria barriga e chorando muito, e ele tenta entender o que está acontecendo, e ela grita, o bebê, o filho do Dr. Breuer está chegando, né, e nesse momento a mãe dela olha para ele, ele olha para a mãe, ele fala, eu posso assegurá-la que ela está tendo uma alucinação, que isso não é verdade, e infelizmente não posso mais tratá-la. Ele passa a Anna Hull para o Robert Biswanger, que era um outro médico muito famoso em Viena, para tratar a Anna Hull, porque ele não ia mais se envolver, e ele volta para casa totalmente destruído, entende? Porque aquele caso todo, todos aqueles anos que ele passou, aquele contato com aquela menina, na verdade, haviam acarretado numa espécie de dependência emocional e, por que não, numa paixão, né, por parte da paciente com ele, né? Que mais tarde a gente vem entender que o Freud usa esse caso, inclusive, para construir a história da transferência, né, do paciente com o psicanalista. Então, assim, o caso vai para a gaveta. Entende? Em 1882, o Breuer fala, não tem mais nada a ver com esse caso, alguém vai tratar essa menina, não tem mais nada a ver com isso, e vai e continua a vida dele, tá? Mas, assim, o Freud e o Breuer já são grandes amigos, né? Então, eles são grandes amigos, como é que eu vou colocar isso? A ponto de, por exemplo, o Breuer emprestava dinheiro mensalmente pro Freud, porque o Freud era uma... Enfim, tinha acabado de se formar, tava fudido, você tá entendendo? Veio na família pobre, né? Tinha que pagar a conta, né? Então o Breuer ajudava ele, porque sabia que o Freud era um cara estudioso, interessado, aquela coisa toda. E eles discutiam muito, conversavam muito a respeito dos, né, do tratamento das pessoas, aquela coisa toda. Eles eram tão amigos que, assim, a primeira filha do Freud chama Matilde, que é o nome da esposa do Breuer, em homenagem ao Breuer e sua esposa, né? Então, basicamente, né, o Freud diz algumas coisas interessantes, né, para o Breuer nessa época, porque ele começa a indagar a respeito dos casos, né, como é que estão os casos, aquela coisa toda, e o Breuer vai explicando uma coisa ou outra, mas nada muito a fundo, e ele percebe que o Breuer tem um certo receio em relatar o caso dessa menina chamada Anna Hull, tá? Passa-se algum tempo, né, em 1885, o Freud consegue uma bolsa de estudo para ir para Paris para estudar com o Charcot, que eu falei lá no começo. Então o Freud foi lá estudar com ele, passou lá 6 meses a 1 ano estudando com ele, né? Quando ele volta de Paris, e antes dele ir, ele estava trabalhando no hospital, porque, e ele odiava, inclusive, trabalhar no hospital, ele achava aquilo um saco. Então ele achava uma merda. Então quando ele volta inspirado pelo Charcot, ele pensa, vou mudar minha vida, eu acho que eu tenho uma visão de alguma coisa aqui, eu acho que a gente precisa entender a mente das pessoas, a gente precisa entender as pessoas, os doentes dos nervos, né, como eles chamavam, certo? Então ele vai, vou abrir meu consultório, né? E vou tentar empregar essa técnica então do Charcot, e aí começa a falar com o Breuer, descobre que o Breuer usou na Anna Hull também a hipnose, com a ideia de fazer a pessoa falar sobre o seu problema, né? E aí, bom, até certo ponto o resto é meio história, né? Porque aí ele começa a desenvolver toda, né, a teoria psicanalítica e, enfim, inúmeros estudos e casos e pacientes que começam a chegar para ele nesse novo consultório, muito simples, modesto, né, que ele montou e tal. Até que em 1890 o Freud convence o Breuer a publicar o caso da Anna Hull, né? Olha, vamos publicar isso, você tem que publicar esse caso sensacional e aquela coisa toda, tá? E quando eles entram nos méritos de conversar sobre o fim do caso, o Breuer conta, né, pro Freud o que tinha acontecido, que ela tinha dito que estava grávida dele, aquela coisa toda. E o Freud acha aquilo muito interessante, porque podia falar qualquer coisa para ele que ele não ia ficar chocado. Ele só ia achar muito interessante, mas que interessante, né? Tell me more. É aquela coisa, né? Então, o Breuer implora pro Freud não falar pra Marta, que era esposa do Freud, noiva do Freud, né? Não fala pra Marta, porque a Marta, nessa época, né, ali, meados de 1890, era amiga da Bertha Pappenheim. Ela era amiga da Anna O, porque era da comunidade judaica também, então elas se conheciam, se viam aqui e acolá. Então você não fala pra ela, aquela coisa toda, tá? E a maneira do Freud convencer o Breuer a publicar o livro, porque ele ficou irredutível, ele queria, você tem que publicar aquela coisa toda. Mas a maneira dele convencer o Breuer a publicar a verdade foi dando uma declaração muito interessante. Quer dizer, primeiro dizendo que ele era um médico a contragosto, ele não queria ser médico, nunca quis, e que o maior interesse na vida dele é, na verdade, entender, como eu falei anteriormente, a doença dos nervos, né? Pessoas que eram histéricas, pessoas, ele queria entender isso, queria poder ajudar essas pessoas a fazer alguma coisa, né? E queria poder pegar essa técnica do Charcot e a ideia do Breuer de falar com o paciente, ou seja, pegar a hipnose e na hipnose usar a técnica de falar sobre o trauma da pessoa, ele queria dar continuidade, né? Que é essa ideia de que o corpo adoece com a palavra, né? Ou seja, a palavra que adoece é a palavra que salva, entende? Esse era o mote ali, né? Pode parecer um tratamento meio absurdo, mas, na verdade, se você começar a refletir a respeito da ideia da religião e do peso das palavras na religião, você vai ver que não tem nada absurdo, tá? Então, do mesmo jeito que entra, sai. Você tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona. Tá? E aí, nesse momento, quando eles estão para publicar o livro, né, esse primeiro case study do que seria a psicanálise, eles têm uma briga, né? O Breuer briga com o Freud, ou o Freud briga com o Breuer, na verdade. Porque o Freud quer incluir no texto a parte onde a Bertha diz que está grávida dele, como um exemplo do que viria a ser a teoria da transferência, tá? Que seja, o paciente começa a transferir para o psicanalista o que ele sente, né? E o Breuer é contra isso, porque o Breuer não acha que precisa ser feito, né, um esboço de uma certa conotação sexual no tratamento. Ele não queria nada daquilo, porque estava com problema, e ele achava que ia ter problema com a mulher e com a sociedade, entende? O Breuer era mais velho que o Freud, era um nome muito mais estabelecido que o Freud, então ele não queria, enfim, se arriscar. Né? E o Freud acha um absurdo que ele não queira se arriscar, porque aquilo era era algo real, era algo que tinha acontecido e que vai acontecer com outros, né, que tentarem usar essa técnica e aplicar isso com os pacientes, por que não falar a respeito, né? Então, assim, eles têm uma divergência, tanto que se você ler o livro que eu estou falando para você, os estudos sobre a histeria, você vê que você tem lá o ponto de vista dos dois, eles entram no meio, num acordo, assim, né? O Breuer dá o ponto de vista dele e o Freud dá o ponto de vista dele, né? Eu acho que a coisa mais legal dessa época, dessa fase da psicanálise, você está vendo que a gente está construindo, né, as ideias que vão ser os pilares da psicanálise, né? É justamente uma coisa que o Freud fala na época, em correspondências e tal, sobre como ele acha que os tratamentos psicológicos têm dois tipos de tratamento. Primeiro que seria a pintura e outro que seria a escultura. Ele está fazendo uma analogia entre pintura e escultura, né? No texto, na carta que ele está falando sobre isso, ele fala sobre o Da Vinci, né? Está dando alguns exemplos, assim, de história da arte. Mas, enfim, ele fala, por exemplo, eu tenho um tratamento psicológico que eu acredito que seja muito similar ao tratamento psiquiátrico e psicológico que a gente dá para as pessoas hoje, né? Que é justamente essa ideia da pintura, onde você tem uma imagem numa tela e você acrescenta coisas nessa imagem. Você está entendendo? Então você tem uma imagem lá, talvez boa, talvez ruim, talvez problemática, talvez não, talvez inóspita, talvez muito corriqueira, né? Mas o que o tratamento faz é colocar outras cores, você vai pintando em cima daquilo, tá? E o Freud achava, né, que a psicanálise, que ele nem chamava de psicanálise ainda, mas que essa nova ideia, essa nova teoria que ele estava esboçando, ela deveria ser não como a pintura, mas como a escultura, que é fazer o quê? Tirar pedaços para encontrar a imagem. Você vai lapidando para encontrar a imagem que você quer, né? Ou seja, a imagem está lá, você só vai tirando, né, as partes que não são necessárias para poder encontrar. Que eu acho uma analogia lindíssima, inclusive, para explicar a psicanálise e para explicar a diferença entre a psicanálise e os outros tipos de tratamento, né? Então, a pintura, acrescentar coisas, né? Então, você dá remédio, você dá coach, você dá não sei o quê, entende? Você vai colocando em cima daquela tela, mas a imagem já tá lá, tá? E na psicanálise, você vai tirando as partes para poder encontrar o que tá no fundo mesmo, o real, não é mesmo? Então, a partir disso, né, ele começa a abandonar a ideia da hipnose, quando ele está escrevendo isso, ele está pensando a respeito disso, o Freud descobre que, na verdade, o negócio da hipnose não funciona para todo mundo, então ele vai abandonar aquilo, né? Ele abandona esse método que o Breuer utilizava da hipnose para falar, chama método catártico, tá? Então, ele abandona o método catártico e passa para o método psicanalítico mesmo, né? E aí, quando eu penso nisso tudo, né? Nesse método psicanalítico que outras pacientes que olharam para o Freud falaram, por exemplo, a gente tem um caso, a baronesa Fanny Moser, né? Que uma vez ele falando, ela falou assim, pode calar a boca porque eu gostaria de falar, você não vai me deixar falar, falou isso para ele. E ele entendeu assim, e foi com ela que ele começou a desenvolver a ideia, inclusive, da associação livre, né? Você não precisa de hipnose, você só fala para a pessoa falar o que vier à cabeça dela, porque ela vai falar, entende? Não adianta, meu amigo, não adianta. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, entende? Você pode começar a falar sobre qual for o assunto com a pessoa. Invariavelmente, essa pessoa vai entregar quem essa pessoa é em questão de minutos, ou dias, ou horas, sei lá, tá bom? É só você continuar falando. Uma hora o negócio vem, né? Então, eu paro pra pensar em toda essa história da histeria, paro pra pensar em como que era na Idade Média, como aconteceu com Charcot, o caso da Anna O, todos esses casos, e fico me questionando, na verdade, se a gente não deveria fazer um paralelo e tentar entender o que é a histeria hoje, porque se ela estava 4 mil anos antes de Cristo, ela obviamente existe hoje aqui. Quem são os histéricos hoje? Porque a gente precisa começar a observar isso. Quem são essas pessoas, esses histéricos, né? Então, assim, quando eu começo, e agora vai ser uma pesquisa, uma reflexão minha, né, que eu comecei a esboçar a respeito disso, tá? Quando eu começo a pensar nos sofrimentos atuais, né, o sofrimento do homem hoje, né, do homem pós-moderno, por exemplo, um dos principais elementos que está atrelado com essa ideia do sofrimento das pessoas hoje, a gente sabe que é a internet, é a tecnologia, o papel que a tecnologia está desempenhando na vida das pessoas, né? Para ser mais específico, o papel que as redes sociais, né, estão desempenhando. As redes sociais se transformaram na janela, né? A janela onde o sujeito pode aparecer, onde ele pode se mostrar, né? É esse quadrado, é quase como esse quadro, né? Onde a pessoa pode pintar uma imagem que não necessariamente precisa ser fidedigna ou não necessariamente precisa ser real. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E é nesse quadrado, é nessa tela, é nessa janela, são nesses posts no Instagram ou no Facebook, tá? Que a gente vê a histeria clássica se manifestando. É só uma questão de observação. Tá entendendo? Para pensar naqueles conceitos, né, que eu defini lá no começo para ti. O histrionismo, a teatralidade, né? A ideia do falso, de você representar papéis, de você fazer de conta que você é o que você não é. Isso é histeria. E isso, meu amigo, é ou são as redes sociais. Você percebe isso? Porque agora eu estou tentando fazer uma coisa aqui junto com todo mundo, né? Porque o termo histeria caiu em desuso. Ninguém usa mais histeria. Caiu em 1973, que saiu dos dicionários, médicos, aquela coisa toda, tá? Porque virou um termo guarda-chuva, né? Um umbrella term, como fala em inglês, tá? Então, assim, é muita coisa. Histeria hoje, você vai chamar tudo tecnicamente é histeria, do que a gente chama de distúrbio, tá? Anorexia é histeria, né? Transtorno bipolar é histeria, síndrome do pânico é histeria, tudo isso é histeria, né? Histeria é esse termo que engloba todas essas coisas, não é mesmo? Mas a gente vive onde hoje? Vamos entender então como é que a histeria se manifesta na nossa vida, na minha vida, na sua vida, tá? A gente vive numa cultura de imagem, né? Ou seja, é uma cultura que vai dar lugar, vai dar espaço para um tipo de economia, como é que eu vou colocar isso? Um tipo de economia libidinal, entende? Que tem a função de seduzir, de fascinar e de exibir. É a economia da exibição. tá? E tá todo mundo preso nesse teatro particular, que é como as pessoas descrevem ou descreviam os histéricos do século XIX. Você está preso no seu teatro particular e você vive no sofrimento, certo? Porque o histérico sofre, ele finge que não, ele parece que não, né? Em muitos momentos, mas ele sofre, tá? Porque, assim, o que houve com a nossa relação com o outro, a relação com a outra pessoa? O nosso relacionamento análogo, né? Analógico com o indivíduo, ele exige um certo grau de verdade. O relacionamento virtual, não. O relacionamento virtual, ele te possibilita a fabricar absolutamente todos os aspectos da interação. Você entende isso? A gente vive hoje, no que eu gosto de chamar, eu gosto de usar esse termo, é a angústia da musa, tá entendendo? Ou seja, a angústia da musa, porque a musa das redes sociais, a musa do Instagram, ela é uma histérica, entende? Porque na histeria o que acontece? O palco da histérica é o corpo. E a gente sabe que rede social é corpo. É corpo desnudo, ou vestido, ou malhado, ou bombado, ou todo torneado, ou sei lá qual é a definição para isso, tá? Então a gente vive numa época onde a gente estetizou a existência, a gente transformou o narcisismo numa instituição, você tá entendendo? Entende? Essa exaltação do eu transformou o indivíduo num ser histérico que precisa exibir para existir. Se você não exibir, não existe. Se você não mostra, não existe. Se você viajou para a França, mas ninguém viu as fotos nas suas redes sociais, você não foi para a França. Tá? Então, assim, esses mecanismos, as redes sociais, elas favorecem o que a gente chama de modelos histéricos, modelos fálicos, para lidar com a angústia da pessoa. Porque tá todo mundo angustiado. Percebe? Por trás daquele tanquinho, por trás daquele bração do macho, por trás daquela bundona, não sei o quê, tá, é angústia. Eu não sei se você vê isso, mas eu vejo uma foto assim, a primeira coisa que eu vejo é assim, olha uma pessoa com problema, entende? O culto ao corpo, a ideia do culto ao corpo é um absurdo tão grande, mas faz muito sentido para a histérica, faz muito sentido para o histérico. Você entende por quê, né? Porque o corpo é o palco do histérico. O histérico se manifesta através do corpo. Você entende? E o corpo é um projeto de existência hoje em dia. Uhum. É assim, é uma oferta de felicidade, né? De felicidade. A pessoa tem que ver. Para ser feliz tem que ter um bom corpo. E quando o corpo vira meta, meu amigo, aí a histeria se manifesta, né? Você entende o que eu estou tentando dizer? E não adianta vir com um papo mole, tá entendendo? Millennial, desinformado, sem repertório, vem querer coisa. Ah, empoderamento feminino. Não tem nada de empoderamento nesse tipo de imagem, tá certo? A única coisa que essas meninas, essas coitadas dessas meninas, estão empoderando, na verdade, são as fantasias mais chulas do tipo de homem que o feminismo sempre lutou para rechaçar. É só isso que vocês estão fazendo. Ah, mas eu tenho que me sentir bonita. Existem inúmeras maneiras de você se sentir bonita. Você sabe quando você vê uma foto que a pessoa está se sentindo bonita ou que é uma pessoa histérica que está usando o corpo como palco para chamar atenção, né? A gente percebe isso, né? A gente vê então o quê? Essas novas imagens, né? Essas novas imagens do celular, a gente vê no celular, o Instagram, né? Mas são as velhas características, meu nome. Ou seja, os corpos retorcidos das histéricas. É isso que a gente vê. São as poses, meu amigo. As poses. Você já viu as poses? As histéricas, elas contorciam um braço de uma determinada maneira. E hoje, quando eu vejo certas fotos, eu penso, meu Deus, é realmente uma pessoa histérica. Porque todas elas têm a mesma característica. Todos eles fazem a mesma pose. Você tá entendendo? Eu lembro dessa hora, desse desejo de validação. Lembro do Lacan, né? O desejo é o quê? O desejo é o universo da falta. E é isso que eu vejo quando eu abro o Instagram. O universo da falta. Ali está tudo que falta na pessoa. Você tá entendendo? Quando eu penso na questão das histéricas lá de antigamente com os corpos retorcidos e penso na pose das meninas hoje, colocando a língua pra fora, fazendo biquinho, fazendo sinal de V, fazendo aquela coisa toda, você tá entendendo? Aquelas poses, né? E fecha um olho, abre o outro, parece que tá meio paralisado, um troço meio assim. E é um gesto é inerente a impressão que eu tenho. Eu vejo crianças fazendo isso, né? Eu lembro de uma matéria que eu li há um tempo atrás no New York Times, onde eles foram tentar entender de onde que vinha essa ideia de colocar língua para fora. Peraí, quando que isso começou? E assim, os caras descobriram alguma coisa interessante, que assim, existiam tribos na Nova Zelândia, onde os guerreiros, antes de ir para a batalha, todos ficavam meia hora com a língua para fora em volta de uma fogueira, tá? Para se preparar. E quando chegavam na frente do inimigo antes de começar, estavam com a língua para fora também. Certo? Mas a grande descoberta, na verdade, tem a ver com o fato de que a língua para fora, na verdade, é uma provocação sexual, né? E a matéria do Times ainda elabora um pouco mais para um assunto que talvez seja um pouco forte para você aqui, mas que a gente precisa falar, porque afinal de contas, a histeria coletiva leva crianças de 9 anos de idade a fazer isso, até senhoras, né, de 50 e poucos anos de idade. Quer dizer, não existe limite, né, para essa doença. Então vamos parar para entender, né? A língua para fora, na verdade, é um tipo de pose, né, que é feito pela atriz de um filme pornográfico quando do final, do término do filme, em que seu parceiro está prestes a ejacular e ela está de joelhos na frente do parceiro para que ele ejacule dentro de sua boca, ou seja, por isso que se coloca a língua para fora. Ah, mas espera aí, isso é uma matéria que o Times, né, ele fez essa matéria para entender o que era isso e foi dar nessa questão aí. Ah, mas espera aí, isso não é verdade, imagina, eu faço isso porque não sei o quê. Bom, você faz isso primeiro porque é comportamento de rebanho, mas você deveria entender por que você faz uma coisa, e se você não sabe por que você faz, pare de fazer então, né? E o que a gente faz com essa moçada? O que a gente faz com essas histéricas e os histéricos, os machinho alfa de peitinho estufado, visivelmente tentando replicar em seus brações musculosos, não sei o quê, algo, quem sabe, que não seja tão grande assim, né? Alguma outra parte do corpo, né? O que a gente faz com eles? Porque assim, a saída mais fácil e mais covarde é fazer como a Igreja Católica, tacar todo mundo na fogueira. Eu discordo. Eu acho que a gente não tem que fazer isso. Para a gente resolver esse pepino, para a gente resolver essa situação dessa histeria coletiva do nosso tempo, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa educar elas sobre aquilo lá também que o Freud já falou, que talvez você já sabe, né? Se a gente educar elas, para pensar o que aconteceu com a Berta, tá? Anos depois, né, do tratamento, ela ficou numa boa, certo? Teve uma queda aqui a colar, às vezes ficava deprimida e tal, mas ela virou a primeira assistente social da Alemanha. Ela, enfim, ela é a fundadora de uma fundação que abriga meninas órfãs. Ela escreveu inúmeros livros, um livro de contos chamado In the Junk Shop, que é uma maravilha. In the Junk Shop and Other Stories. Você tá entendendo? Ou seja, ela sublimou. Então, assim, existe esperança, a gente pode tentar, mas a gente precisa educar as pessoas, né? Sobre essas três feridas narcísicas do ser humano, né? Que seja o quê? Copérnico, assim, não somos o centro do universo. Darwin, nós evoluímos do macaco, certo? E o Freud, você tem um subconsciente, você não é o dono da sua própria casa. Você tá entendendo? Nós não somos os donos da nossa própria casa. Vamos começar entendendo assim. A série que o Freud fez, que fizeram sobre o Freud na Netflix, né? Que inclusive, assim, não assista se você não conhece alguma coisa ou tenha lido alguma coisa, você não vai entender nada, vai achar uma merda. Mas é muito boa a série, tá? Logo no primeiro episódio, eles têm um momento onde o personagem do Freud, né, tá dando uma palestra que realmente aconteceu, e eles usam o roteiro, inclusive, o script, né? É muito interessante porque faz, ele pega esse gancho dessa frase do Freud, que você não é o senhor da sua própria casa. Então ele tá dando uma palestra para os médicos que acham que ele é um maluco, né, enfim, viciado em cocaína, não sei o quê. E ele diz o seguinte, né, ele diz que é como eu vou encerrar aqui, ou lembrar aqui o que ele fala, né, pra gente pensar que é isso que a gente tem que tentar fazer com as pessoas que estão histéricas hoje, né? Ele diz, eu sou uma casa, está escuro em mim, meu consciente é uma luz solitária, uma vela ao vento. Ele cintila, às vezes aqui, às vezes acolá. Todo o resto está nas sombras, todo o resto está no inconsciente, mas ainda estão lá, os outros cômodos, nichos, corredores, escadas e portas, o tempo todo. E tudo que vive e perambula dentro de nós está presente, trabalha e vive dentro da casa que eu sou. Instinto, desejos e tabus. pensamentos proibidos, desejos proibidos, memórias que não queremos ver sob a luz, que afastamos da luz. Elas dançam na nossa escuridão, nos atormentam e nos atiçam. Elas assombram e sussurram. Elas nos assustam, nos adoecem. Elas nos tornam histéricos. Entendeu? Tudo isso que a gente joga para dentro, todos esses nichos, esses cômodos da nossa casa que estão no escuro, se a gente não tratar, a gente vai adoecer. A gente vai virar uma geração de gente histérica. Vamos fazer a nossa parte. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha curtido. Um grande abraço.